Está no ar. O programa Papo e Gestão. O programa Papo e Gestão. Agora 8 horas e 7 minutinhos, o nosso clima de muita informação para esse sábado gostoso. Horas, choveu um pouquinho logo de manhã cedo, mas eu creio que vai começar a abrir, porque aqui nos nossos estúdios, no Gabriela Center, na Avenida Itabuna, já começa a gente ver algumas nuvens limpando aí o ambiente, tá bom? Mas a gente vai deixando você bem que informado. Depois do nosso Mais Saúde, chegou a hora do Papo e Gestão deste sábado, tá certo? Pra você ligando o rádio agora, hoje comemora-se o Dia do Agricultor, Dia de Santo Pantaleão, isso, e dia também do motociclista. Hoje também comemora-se o Dia do Despachante. No início do Mais Saúde, nós falamos sobre o motociclista, né? Inclusive do evento que vai estar acontecendo hoje na Litorânea, tá? Com participação de DJ, vamos ter também banda ao vivo, tudo isso a partir das 11 da manhã lá na Vila Litorânea, em frente ao SAMU. Já já a gente traz mais detalhes desse evento que tem o apoio total da Gabriela FM, tá bom? Como a gente falou no Mais Saúde, agora a gente vai também abrir aspas neste sábado para o Dia do Despachante. É isso mesmo. No Brasil existem diversos tipos de despachantes, tá bom? Sendo os mais conhecidos o documentalista e o aduaneiro. O despachante documentalista, apesar de ser uma das profissões mais antigas, ela somente foi regulamentada pela Lei Eleitoral número 10.602, em 16 de dezembro de 2002, que criou a profissão de despachante documentalista através de seus conselhos federal e estaduais. O despachante documentalista pode desenvolver suas atividades junto aos órgãos de trânsito, agenciando documentos de veículos. Pode ainda agenciar documentos juntos a órgãos municipais, estaduais e federais, desde que não dependam da exigência de outra profissão. Os despachantes aduaneiros têm sua profissão regulamentada pelo Decreto 646 de 9, tá bom? De setembro de 92. Para se tornar despachante aduaneiro, deve-se exercer a função de ajudante de despachante aduaneiro durante pelo menos 2 anos. Olha aí que bacana! E é com isso que a gente aproveita para dar aquele bom dia ao meu querido professor Joabes, ou simplesmente Joabes da Gabriela. Chega para cá, doutor. Bom dia. Bem-vindo ao Papo e Gestão.
Bom dia, Gels. Bom dia, Região. Bom dia, meu amigo Renatinho Medboi. Bom dia a você que nos dá o prazer da sua audiência. Está conosco todos os sábados aqui para falarmos sobre Deus, sobre Região, sobre os assuntos de respeito à gestão pública, sobre fatos, papos, que conta a história dessa cidade, dessa região. Então é um prazer estar aqui e vamos para o programa que hoje tem muito assunto interessante.
Ok, e por falar em interessante, assuntos como esse, a gente já traz o nosso Simples Assim, professor.
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
Renatinho, o Simples Assim de hoje é mais um Simples Assim que é ajustado nos últimos 3 dias. Na quarta-feira, durante o lançamento do Plano Safra 2024-2025, o ministro Carlos Fávero da Agricultura, para minha surpresa e para a surpresa de todos aqueles que amam a economia rural do sul da Bahia, para aqueles que trabalham na atividade cacaueira, para aqueles que moram no interior, para aqueles que vivem da agricultura e vivem do campo, foi uma grande surpresa. O ministro Carlos Fávero anunciou um plano para a recuperação da lavoura cacaueira. Eu, de imediato, falei, o Simples Assim vai ter que se ajustar a esse fato. Nesse lançamento, o ministro diz o seguinte, que vai transformar o Brasil, mais uma vez, em um grande produtor de cacau. Ora, era a expectativa que todos nós tínhamos, de que o Brasil voltasse a ser um grande produtor de cacau. Nessa fala, o ministro diz o seguinte ainda, que vai reestruturar a CEPLAC, para que ela volte a dar assistência técnica, para que ela volte a dar atendimento ao produtor, para que ela volte a ter produção de mudas de qualidade para distribuir, para vender, mas que ela também possa ser reestruturada enquanto instituição que cuida das questões da lavoura cacaueira, mas também de outras lavouras afins na produção. Eu estava muito feliz com esse tema, até que uma frase do ministro diz o seguinte: esse plano da lavoura cacaueira ele cita para o Pará. E eu pensei, será que foi um equívoco? E pode ser ainda. Será que ele falou Pará, mas na verdade é para toda a produção cacaueira do Brasil, a exemplo de Bahia, sul da Bahia, Espírito Santo, uma pequena região de São Paulo e outros estados? Ou até o oeste da Bahia que começa um projeto de cacau, mas não. O ministro deixa claro, ou pelo menos deixou, entendi assim, que era para o estado do Pará. Fiquei triste inicialmente, mas é um passo dado nesse sentido. Logo depois, saiu uma nota do governo de São Paulo, dizendo o seguinte: o governo do estado de São Paulo está fazendo um plano de repassar R$100 mil para cada produtor de cacau de São Paulo, a juros zero praticamente, para que eles replantem no Vale do Ribeira ou aumente a área de produção no Vale do Ribeira em São Paulo, que é uma área já tradicionalmente produtora de cacau. Então são dois fatos. Fato um, o ministro da Agricultura dizendo que vai soerguer a CEPLAC, mas deixa eu entender que é soerguer a CEPLAC Pará, e não a CEPLAC Espírito Santo, e não a CEPLAC sul da Bahia. A outra é São Paulo com esse programa. Aí eu pensei, e a nossa região? Como é que fica a nossa região? Como é que fica a nossa realidade aqui de Ilhéus? E aí eu pensei, o simples assim, tem que vir nessa linha. Por que o interior de Ilhéus não cresce, não desenvolve, não produz riqueza? Por que o interior tão vasto, tão grande, tão importante, com tanta gente morando, milhares de pessoas residindo, não tem apoio do governo federal? Quais as causas para tal realidade? Por que estamos assim? De quem é a responsabilidade para proporcionar o tão esperado desenvolvimento dos distritos de Ilhéus? Quando eu falo distrito, estou dizendo toda a zona rural. Por que não existem políticas públicas para a economia rural do município de Ilhéus? Que para ter política pública, no caso de grandes culturas, você precisa de três coisas em latim. Isso é importante que o povo de Ilhéus aprenda. Você precisa ter uma política do governo federal direcionada para essa atividade. Nessa política tem que ter lá um plano, estabelecendo o que é plano imediato, o que é plano imediato, ou seja, plano a longo prazo. Nessa política tem que ficar claro quem são ou quem é o órgão responsável por isso. Como vai se dar a extensão rural? Como vai se dar o atendimento do homem no campo? Como serão produzidos os insumos? Como serão financiados a possibilidade de extensão de novas áreas de produção? Quando eu falo em cacau, não é para qualquer cultivo. Porque um município tão grande, tão importante como Ilhéus, não tem uma política nacional para a questão do cacau, e outros estados estão avançando estrategicamente nessa questão. De quem é essa responsabilidade, enfim? São três as responsabilidades. A responsável número um é do governo federal pela total ausência de uma política para o cultivo cacaueiro. E não é de Lula. Isso ocorre desde a década de 90. Dois, para que você tenha uma política nesta área, uma política para uma economia de determinada região no Brasil, você precisa ter representação nesta região de deputados federais capazes de pressionar, capazes de fazer uma grande articulação para que essa política surja. Quem são os nossos deputados federais que representam os Ilhéus? Estou procurando. Primeiro eu procurei da forma mais interessante, que é, que seria com um binóculo. Não achei nenhum. Mesmo à distância não tinha ninguém em primeiro momento. Porque os quatro que fazem para o cacau já não fazem tanto. Já fizeram em algum momento, já não fazem tanto. Mas ainda são os únicos que fazem. Depois eu pensei em ir para a Lupa. Também não encontraria. Porque você não consegue ter uma política direcionada para o desenvolvimento da agricultura ou de qualquer atividade de economia se não tiver uma representação capaz de articular, capaz de interagir, capaz de forçar mesmo a que essa coisa aconteça. E as causas de não termos é, novamente, a ausência de representação em Brasília de deputados federais comprometidos, seriamente comprometidos com essa questão. Eu recentemente até, através de uma pessoa de minha consideração, pedi para colocar também o deputado Jorge Sola nessa questão, já que você já tinha um Leolomanto com alguma atividade, a Lídice com alguma atividade, Leolomanto, Lídice da Mata e o Félix Mendonça. E pedi a ela para colocar Jorge Sola. Eu estou pedindo que uma reunião essa semana novamente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico no Estado, porque eu não vou parar de pedir isso, como outras pessoas não estão pedindo, não estão deixando de pedir. Mas é preciso que a gente se articule melhor. Outra questão, e é importante colocar, qual a importância do soerguimento do Campo de Ilhéus para a nossa cidade, para o nosso município, para o nosso povo? É notório que mesmo a população de Ilhéus tendo diminuído, e com essa diminuição, o campo também tendo vindo um pouco para a cidade, já que muita gente voltou a partir da crise do cacau, da vassoura de bruxa, muita gente de outros municípios vieram para Ilhéus. As pessoas determinadas têm que retornar às suas cidades de origem, aos seus municípios de origem. Então, quando eu falo na importância do soerguimento do cultivo da lavoura cacau, eu estou dizendo permitir que as pessoas voltem para o campo, permitir que as pessoas fiquem no campo, ou seja, voltem a habitar, a residir no campo, voltem a produzir, mas não só cacau. E eu vou dar os exemplos aqui nesse tempo. Produzir tudo que é possível produzir no campo, e esse campo possa gerar riqueza, gerar trabalho, gerar renda, gerar fixação do homem no campo, aumentar a arrecadação de Ilhéus e melhorar a qualidade de vida do nosso povo, inclusive com resultados importantes na questão do IDH. Outra questão também muito interessante é a região. Eu vou dizer agora alguns casos específicos de Ilhéus para vocês entenderem o tamanho, a magnitude de Ilhéus. Se você olhar a região de Tararé, no extremo sudoeste de Ilhéus, já próximo a Buerarema, você vai também ver um lugarzinho chamado pequeno, mas com grande quantidade de produtiva, chamado Ribeirão Seco. Nessa região também próximo tem o povoado de Santana. Tem outro povoado chamado Santaninha. Tem outro povoado também chamado Sapucaíra. Tem também a Coipe de Cima. Olhe bem, esses locais, tradicionalmente, eles produzem cacau e farinha, cacau e mandioca. O que é que acontece nessa questão? Essa farinha, ela sai toda por Buerarema. E aí vem a famosa farinha de Buerarema, que é possível que uma parte considerável dela seja a produção de Ilhéus. Ilhéus precisa pensar nisso, fazer essa articulação. Pode fazer com o município vizinho? Pode. Mas é preciso fazer essa articulação. Vamos continuar. Aí você tem Olivença e o entorno de Olivença. Tradicionalmente, o interior de Olivença já produziu fruticultura, já produziu mamão, já produziu banana. E dentre outras coisas, é preciso que tenha novamente a política pública para o soerguimento dessa atividade. Mas Olivença também produz turismo. Aí você tem a Cuipe de Baixo. Ora, a Cuipe de Baixo tem uma tradição de pesca, mas a associação de lá praticamente não funciona, por falta de apoio, por falta de políticas públicas para essa questão. Então, a partir disso, eu tenho essa possibilidade. Mas vamos voltar mais? Eu tenho Aritaguá, Sambaituba, Urucutuca, Campinhos, Ribeira das Pedras, área com forte potencialidade para a questão de cacau. Mas também quando eu falo em Sambaituba, Aritaguá e Urucutuca, Campinhos, eu também não esqueço, lá passa o Rio Almada, um rio importantíssimo para Ilhéus, um rio estratégico para a nossa economia. Já está na hora de se planejar tanques, redes e outras coisas, ou abrir, literalmente abrir tanques para a produção de peixe, estimular a produção de peixe. Para você ter uma ideia, com 3 horas de retroescavadeira, você abre um tanque e permite a pessoa, o cidadão, com um pouco de um treinamento mínimo, começar a sua própria produção. Mas vamos avançar nesse apontamento. Nós temos Ponta da Tule e Ponta do Ramo. Olhe essa realidade estratégica para o desenvolvimento do turismo, estratégica para a questão do cacau, mas também muito estratégica para a questão da pesca. E o que estamos fazendo nesse sentido? Nada, porque o governo municipal fez uma opção. Eu respeito o direito deles de ter opção. É a opção de abandonar o interior, não cuidar do interior. E ao não cuidar do interior e ficar só fazendo a narrativa de uma ou outra obra, não resolve a questão. Não resolve. E o nosso povo continua abandonado. Mas não para por aí não. Se você for olhar, tem muitos outros locais, a exemplo, e é claro, e eu vou dar Rio do Braço. Forte produtor de cacau no passado, mas também conhecendo o viés de turismo. Pela vila, pela história. Por que não soerguer tudo aquilo e voltarmos a fazer um turismo rural de qualidade, à altura do que Rio do Braço, com sua história, merece? Banco do Pedro, Castelo Novo, grandes produtores de cacau no passado, por que não sorrir, por que não voltar a estimular isso? Eu sempre digo que Ilhéus precisa fazer ser protagonista da questão rural. Ilhéus precisa trazer para Ilhéus todas as grandes discussões sobre a cacaucultura, sobre a recuperação, mas também sem esquecer de fazer a diversificação. E Neme Pimenteira, forte potencialidade de cacau, mas também de pecuária, por que não permitir a esse povo, essas comunidades se desenvolverem? Por que não articular junto ao governo federal? Porque o próprio município, como agente de transformação, agente propositor, não ser ele esse elemento que vai trazer a garantia da recuperação da lavoura cacaueira, não vai ser ele que vai trazer a garantia da produção de outros tipos de atividades, não vai ser ele que vai soerguer o morar no interior, o residir no interior, o habitar no interior de forma humanamente possível. Planejar, desenvolver programas municipais de desenvolvimento rural é fundamental. Chega de abandono. Ilhéus fez uma opção horrível. Ilhéus fez uma opção de abandonar o interior. E ninguém cobra. É preciso que nós cobramos. É preciso que as pessoas cobrem. Prefeito, é preciso que a cidade não seja só a cidade de Ilhéus, seja também o município, com seus entornos, sua história. Então, eu não queria gastar tanto tempo no simples assim com essa questão, mas o abandono do interior é velado. O povo do interior não é respeitado pelo prefeito Mário Alexandre. O povo do interior não tem o mínimo de consideração do prefeito. Eu dou e provo, tem distrito que o prefeito não vai há 7 anos. Foi lá na primeira eleição, não votou mais. É como se fosse um governo de Ilhéus, da Ilhéus Central. Quero lembrar aqui uma frase do José Nasal, há 15, 20 dias atrás, aqui no programa, ele disse assim, quando eu falei, Nasal, já que a prefeitura não cuida do interior, não seria melhor abrir mão? Ele falou, não, quem comeu os ossos que chupe o osso. Nasal quer dizer o seguinte, Ilhéus já viveu tanto da riqueza do campo, que agora que o campo está sofrendo, Ilhéus tem que manter, tem que recuperar, tem que proteger, tem que garantir a sobrevivência desse povo. Nós temos as melhores terras do mundo, cujos terrenos iguais só tem na Ucrânia, para culturas perenes, para culturas de vida longa como é o cacau. Então, o abandono de Ilhéus é desrespeitoso, é vergonhoso, mostra total ausência de amor pelo homem do campo de Ilhéus. Então, simples assim é o seguinte, é simples resolver, basta querer e o prefeito não quer.
Ok, bacana. Obrigado pela sua presença aqui, expandindo muito mais os nossos conhecimentos, professor. Depois do simples assim, claro, chegou a hora do nota mínima.
E vamos para a nota mínima, né? Eu dei essa nota mínima, se não me engano, em março. Eu vou pedir a nota mínima para o excesso e a grande quantidade de buracos de Ilhéus. Eu já vi vidas nos últimos meses, nos últimos anos, de ônibus atolando no interior, de ônibus caindo em buraco no interior, de ônibus caindo em buraco na periferia da cidade. Meu carro, eu já troquei suspensão, eu tenho um estradazinho velho, já troquei suspensão várias vezes, só de cair em buraco ali na Zona Norte. Mas dessa semana foi um fato inusitado por nota mínima. Digo, não, o nota mínima sempre questiona o buraco. Agora, um ônibus cair no buraco na Avenida Soares Lopes está fora da minha realidade de reflexão. Não, é a Avenida Soares Lopes, lá não tem buraco, lá está tudo certo. Só tem buraco nos distritos, só tem buraco na periferia, na Soares Lopes não. E aí o ônibus cai em um buraco na Soares Lopes. E eu lembrei, eu ia até fazer uns vídeos, terminei fazendo, que eu não quero entrar muito na seara da coisa menor não. A Soares Lopes tem buraco a cada 50 metros, a cada boca de lobo. As bocas de lobo da Soares Lopes já não existem há bom tempo. A Soares Lopes é um santuário de buraco, principalmente nas bocas de lobo. Ninguém faz nada, ninguém se queixa de nada, ninguém se preocupa com nada. É como se fosse um fato normal um ônibus cair no buraco, ficar lá no buraco, na principal avenida de Ilhéus. Isso é terrível para o município, que se diz o município por isso, porque é o que se vende, a narrativa que se vende é que Ilhéus está perfeito, Ilhéus está um encanto de desenvolvimento. Mas quem fala isso são pessoas que ganham 2-3 mil reais na prefeitura e são pessoas baratas, né? Se vende por barato fazer defesa em rede social. Então, a nota mínima é para os buracos, todos eles. Buraco da Soares Lopes, buraco da periferia, buraco do interior e, mais uma vez, ônibus toda semana atolando porque não estão cuidando do interior. Ora, se não cuida de buraco na Soares Lopes, vai cuidar de buraco no interior? Tenha dó, né? Nota mínima para os buracos de Ilhéus.
Ok, professor, e seguindo em frente com o nosso Papo e Gestão deste sábado, né? Olha a hora aí para você que tem compromisso para hoje, não se atrasar, hein, gente? São 8 horas e 27 minutinhos. 8 e 27. A gente também vai trazendo aqui no nosso Papo e Gestão alguns assuntos que foram destaques durante toda a semana na programação da Gabriela FM, nos, claro, os programas jornalísticos da Gabi. E a gente está trazendo aqui para você ficar bem ciente, tá bom? Por tudo que está rolando de informações. Olha, Firmino Alves tem maior proporção de emendas PIX por habitantes na Bahia em 2024. É isso mesmo, gente. Com menos de 5 mil habitantes, o município de Firmino Alves tem um diferencial em relação ao restante da população baiana. A cidade recebeu em 2024 4 milhões e 700 mil emendas, chamada emendas PIX, ou seja, emendas parlamentares que não precisam de um projeto ou destinação específica prévia. É a maior média de transferência por habitantes na Bahia, algo em torno de R$ 964. O aporte equivale a pouco mais de 14% do orçamento previsto da Lei Orçamentária Anual Firmino Alvense, cerca de R$ 33 milhões e 200 mil. Apenas 4 parlamentares foram responsáveis pelo empenho dessas emendas. Bacelado PV com 2 milhões, Raimundo Costa do Podemos com 1 milhão e meio, Rogéria Santos do Republicano com 1 milhão e Gabriel Nunes do PSD com 200 mil. O atual prefeito Fabiano Sampaio é candidato à reeleição e nas redes sociais aparece em fotografia com outros progressistas como Mário Negromonte Júnior e Niltinho, além do governador Jerônimo Rodrigues e o chefe de gabinete Adolfo Loyola, ou seja, não mantém vinculação direta com qualquer dos deputados federais que beneficiou a cidade. Informações do Bahia Notícias. Olha, gente, novo PAC construirá 3 unidades de projeto Convive na Bahia. Saiba detalhes. A Bahia será contemplada com 3 unidades nos Centros Comunitários pela Vida, Convive. A novidade foi anunciada ontem durante anúncios nos projetos escolhidos do novo PAC Seleções, realizado no Palácio do Planalto. As cidades baianas que receberão os centros comunitários idealizados em conjunto pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública e pela Casa Civil são Salvador, Feira de Santana e Juazeiro. O Convive é um equipamento público de prevenção à violência e redução da criminalidade no âmbito municipal, sendo espaço de promoção de cultura de paz. A intenção do projeto é criar oportunidades de inclusão social em territórios vulneráveis. O Convive faz parte do eixo Infraestrutura Social e Inclusiva do novo PAC Seleções. As instalações Convive terão um complexo esportivo composto por piscinas semiolímpica, quadra poliesportiva e campo de futebol society, além de parquinho infantil em módulos de ensino de assistência. Ofertas de serviços de atendimento à mulher, PROCON, Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, Mediação de Conflitos, Consultório Médico, Psicologia e Odontológico, Sala de Dança, Auditoria e Biblioteca, Instalação de Planos Fotovoltaicas e Mecanismos Menos de Reuso de Água, priorizando a produção de energia limpa e funcionamento sustentável. Olha, o governo reconhece comunidade quilombola do Recôncavo Baiano, hein? Uma comunidade quilombola situada em Maragogipe, no Recôncavo, teve o reconhecimento homologado pelo governo federal. O local beneficiado é o quilombo de Buri, segundo portaria publicada ontem pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O território compreende 377.500 hectares e fica às margens do rio Paraguaçu. O nome Buri em tupi remete a palma. Certificada em 2009 pela Fundação Cultural Palmares, a comunidade teve o processo de titulação barrado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro. Com o reconhecimento do governo federal, a comunidade precisa passar pelas etapas de notificação e delimitação para conseguir a titulação. Conforme o último censo do IBGE 2022, a Bahia é o estado com maior população quilombola do país, com 397 mil pessoas. O estado também é o segundo em número de comunidades, com 1.800 territórios. Para a gente finalizar aí os destaques da semana, gestores municipais da Bahia têm mais 5 dias para responderem ao Censo Nacional das Unidades Básicas de Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, cerca de 2.300 UBS ainda não responderam o questionário da Bahia e outras 627 precisam completar o levantamento, que estará disponível, eu não digo 5, né? Digamos 4 dias, porque até o dia 31 de julho. O responsável deve acessar o sistema e o gestor preencher as perguntas do questionário, que são transmitidas em um respondente por UBS, em conjunto com sua equipe. O censo da UBS é uma pesquisa conduzida pelo Ministério da Saúde, junto com CONAS, CONASENS e Rede de Pesquisa, em atenção primária à saúde, para entender as necessidades dos profissionais e usuários de cerca de 50 mil UBS em todo o país. O levantamento identifica as prioridades para cada investimento no Sistema Único de Saúde e as demandas dos trabalhadores em cada uma dessas unidades no quesito insumos, infraestrutura, equipamentos e ofertas de serviços ou ações. O censo tem o objetivo de identificar os gargalos, as insuficiências relacionadas ao acesso, com vista a garantir qualidade aos atributos e diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, realizar diagnóstico de infraestrutura, estimular a cultura da avaliação, gerar dados para fundamentar a estratégia de alocação do custeio, como afirma Gerzei Timóteo, secretário adjunto da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Essas foram notícias, destaques da semana no nosso Papo e Gestão. E agora chegou a hora do Nota Máxima.
Agora no Papo e Gestão, saiba quem merece nota máxima.
Eu quero agradecer pelo programa. Hoje nós não tivemos o quadro, o programa foi mais curto, que nós não tivemos o quadro Gente que Constrói Ilhéus, até porque tínhamos 2 convidados e os 2 não confirmaram. Um era a nossa amiga Alcides Kruszewski, para tratar de turismo. Vamos trazer ele numa próxima oportunidade. E tem um outro convidado também, que eu vou esperar confirmar para poder trazer, uma pessoa de mais de 80 anos, com uma bela história em Ilhéus. Então, um grande abraço, um forte abraço a todos vocês que nos dão prazer de sua audiência todos os sábados. Um abraço para você também, Renatinho, Bad Boy, toda a equipe da Rádio Gabriela FM. Sábado abençoado para todos.
Beleza. Vamos que vamos, porque aqui a gente não para não, hein?
Companheiro, boa noite.
É, nesse clima gostoso que a gente vai finalizando mais um Papo e Gestão. Hoje curtinho, né? Mas a gente promete no próximo sábado estar presente aqui até as 9 da manhã com vocês, tá bom? Tá chegando Gabriela Cravo e Canela na programação da Gabi.
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.